Casa Comum com Francisco Assis e Paulo Rangel. Em cima da mesa, diversos temas da atualidade nacional e internacional. Dou as boas-vindas a Paulo Rangel, que saúdo a partir de Bruxelas. Muito boa tarde. E com uma nota, aliás, da atualidade, porque Paulo Rangel foi, entretanto, reeleito vice-presidente do parlamentar do PPE.
Exatamente, portanto, sim, foi uma coisa que tem uma hora para tem aí, uma hora e meia,
exatamente. Já temos connosco Francisco Assis. Boa tarde, Francisco Assis.
Boa tarde.
Muito bem, já estamos aqui juntos, Francisco Assis, Paulo Rangel e eu próprio. Vamos começar pela questão interna com Paulo Rangel. As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, comentou os resultados das eleições europeias do último domingo, numa intervenção curiosamente em inglês, foi na Flada, em Lisboa, e disse que o que aconteceu à direita é muito preocupante. Fala na crise da direita e que Portugal tem agora uma esquerda muito mais forte do que a direita, um comentário que tem sido também analisado ao longo dos últimos dias. Paulo Rangel, é agora a sua vez de olhar para esta intervenção do Presidente da República, que, segundo outras notícias, prepara também já a sua, digamos, recandidatura com base nessa configuração esquerda-direita do quadro político português.
Ora bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, e em particular ao Francisco Assis. Enfim, nós já estivemos aqui na semana passada, mas não em debate, em formato de debate como
exatamente
agora. E, portanto, cumprimentar todos. Vamos cá ver. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte. As declarações do Presidente está-se a dar muita importância a essa parte, ou alguma relevância a essa parte, mas elas fazem uma análise, bem ou mal, mas fazem uma análise global. Portanto, ele também faz cenários sobre a geringonça, sobre eventualmente o surgimento de uma possível aliança com o PAN. E, portanto, ou seja, vamos cá ver, eles não são dirigidos, e portanto isso eu acho sinceramente que é talvez dar aqui uma relevância a um ponto que não o tem, porque eles são um diagnóstico global. Pronto, isto é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é importante aqui dizer, eu acho que o Presidente foi um bocadinho para lá daquilo que é expectável, quer dizer, e portanto, enfim, estou insuspeito, sou um apoiante impenitente e, portanto, sem nenhuma reserva do Presidente da República, mas também várias vezes não me coibi, nem me coibirei nunca, de criticar um outro aspecto. Eu acho que o Presidente, mesmo num fórum que era semi-internacional, não deve fazer este tipo de apreciações. E agora estou a referir-me a todas, não estou a referir-me apenas a esta do centro-direita, estou a referir-me também aos cenários em que pode haver maiorias ou não, e se
já agora, o Bloco de Esquerda. Paulo Rangel, deixe-me só, a benefício do ouvinte, lembrar que sobre a esquerda o chefe de Estado disse que o PS fortaleceu a sua posição, a possibilidade de acontecer de uma forma mais profunda nas próximas legislativas, podendo várias possibilidades formar maioria, além do PCP e do Bloco, porque outros partidos, diz o Presidente, estão a crescer. É aqui uma alusão ao PAN.
É isso, pronto. Portanto, era isso que eu me referia. Ora, eu acho que, sinceramente, o Presidente foi um bocadinho para lá daquilo que seria expectável e daquilo que é desejável, pronto. E, enfim, eu até já o disse uma vez e volto a dizer, acho que, sinceramente, aí não esteve muito bem, ou esteve menos bem, talvez seja a melhor fórmula a utilizar, portanto, sinceramente, porque acho que isso...
Confundiu os planos de comentador com o do Presidente?
Sim, quer dizer, há uma coisa que, vamos cá ver, há uma coisa que eu faço aqui, dou aqui uma explicação para isto, que é, quando se está a falar num ambiente internacional, isso acontece com todos os responsáveis políticos, nomeadamente quando se está à porta fechada, mais do que talvez nestas condições que não eram rigorosamente fechadas, tenta-se tentar explicar com uma certa, digamos, crueza, como é que decorre, e eu estava a falar em inglês, portanto, para um público internacional que não conhece, digamos, o contexto português com a vontade com que nós conhecemos, e portanto estava a tentar fazer um mapeamento e a sua visão desse mapa, digamos, político. E isso pode explicar que tinha havido aqui ou ali uma certa, digamos, ter ido um pouco para lá daquilo que seria desejável. Eu acho que foi para lá disso, e portanto, este era o primeiro ponto que eu queria registar é, ele não se limitou a falar sobre, ele fez uma análise global e não apenas de um setor ou deste setor ou daquele. Segundo, eu acho que ele fez mal em fazê-lo, não fez bem, acho que devia ter sido mais autocontido, devia ter tido aquilo que se chama uma autocontenção, não é? Uma certa restrição, porque faz parte da sua missão institucional e, portanto, nós estamos aqui agora a falar sobre isto justamente porque houve esse ir um pouco para lá daquilo que seria exigível.
Sim.
Pronto. Depois, finalmente, sinceramente, eu não estou de acordo com ele no sentido, quer dizer, eu não vejo uma coisa preocupante, vamos cá ver. Em primeiro lugar, a vitória do PS não é exatamente a minha leitura como análise, não é uma vitória. Portanto, vamos cá ver, ela vale pela diferença para o PSD, sem dúvida, uma diferença de 10, 11 pontos é uma diferença grande, mas ela, em termos de expressão efetiva, é pouco diferente das anteriores europeias. Portanto, sinceramente, não acho que aí ela mereça qualquer. Não há aí nenhuma evolução que justifique dizer que há aqui um reforço. Portanto, este é um aspecto. E não acho que haja. Quer dizer, vamos cá
Não é
ver.
caso para preocupação,
Não é
na
caso,
sua opinião.
essencialmente, para dramatização. Vamos cá ver. Para preocupação, sim,
Uhum.
no sentido que todos os partidos devem estar preocupados. Eu, aqui, como é evidente, eu tive essa oportunidade de o dizer, porque, apesar de tudo, fui um dos protagonistas, não é, da candidatura do PSD e, portanto, obviamente, na própria noite eleitoral não deixei de o dizer.
E já aqui
Nós.
também há uma semana
E
falou
claro,
largamente
nós não
sobre isso.
atingimos os objetivos,
Sim.
portanto, ou seja, e portanto,
Deixa.
obviamente que isto obriga a fazer uma análise interna,
Sim.
não é? Tática, estratégica, ideológica, substantiva, especialmente porque nós vamos ter eleições daqui a muito
Foi
pouco tempo.
a nota que deixou na semana passada. Já volto a
Ora,
si, Paulo Rangel. Francisco
sim.
Assis, como é que entendeu a intervenção do Presidente da República?
É uma declaração absolutamente insólita. Eu tenho uma apreciação muito negativa das declarações do Presidente, da República. São inaceitáveis, até do meu ponto de vista. O Presidente da República não é um comentador político. Ele fez considerações, de facto, não apenas sobre a direita, mas também sobre a esquerda, mas ele disse duas ou três coisas. Em primeiro lugar, não tem que fazer comentário político nenhum, seja em inglês, seja em português, seja em chinês, seja em que língua for, não tem que fazer comentário político nenhum, não é essa a sua função, tem de estar acima dessa dimensão do comentador político que ele já foi em tempos, mas que neste momento não é. Em segundo lugar, ele fez afirmações com repercussão na vida política portuguesa. O que o Presidente da República diz tem, evidentemente, consequências na forma como os próprios portugueses percebem a realidade política. Ele disse algumas coisas que não lhe competem a ele dizer, como é óbvio, primeiro, claramente, fez uma avaliação muito negativa da situação da direita em Portugal. Ora, essa é uma avaliação que compete aos partidos da direita fazerem, como aliás têm feito, compete ao espaço político da direita fazer e até na globalidade da sociedade portuguesa o pode fazer. O Presidente da República, neste caso, até que tem que se sentir mais inibido do que o comum dos portugueses, devido à função que desempenha. Depois também fez considerações sobre aquilo que poderão ser os próximos resultados eleitorais, antevendo um reforço da posição do Partido Socialista e uma nova derrota expressiva da direita. Eu acho que isto, eu estou à vontade, sou do Partido Socialista, não sou da direita, como é sabido, mas a verdade é que é inaceitável este tipo de considerações. Depois, a seguir, ainda diz que insinua que, por isso mesmo, é importante que alguém vindo do espaço de direita, que ele próprio, exerça um poder moderador como Presidente da República, como se, perante a inevitabilidade de uma vitória da esquerda, que até sairia reforçada nas próximas eleições, fosse depois necessário contrapor com a eleição de um Presidente de direita, que isso seria um poder moderador, ou um poder de contraposição a essa maioria de esquerda, o que também não é a função do Presidente da República, de forma alguma. Portanto, foi uma série de declarações completamente disparatadas do meu ponto de vista e que devem merecer uma clara reprovação pública. O Presidente da República não está acima da discussão política e pode e deve ser criticado. Eu tenho escrito já várias coisas sobre o professor Marcelo Rebelo de Sousa e tenho até feito uma avaliação globalmente positiva do seu mandato até há muito pouco tempo. Embora confesse que me parece que ele está a falhar numa questão essencial em que eu projetei grandes expectativas. Sobretudo depois de ter havido uma mudança na liderança do PSD e de ter aparecido um líder do PSD com um discurso de disponibilidade para a celebração de grandes entendimentos institucionais com o governo e, em particular, com o Partido Socialista e com o governo. E a verdade é que estava convencido que o Presidente da República iria ele próprio exercer o poder de influência que advém do seu cargo e também estaria associado à sua própria personalidade para facilitar esses entendimentos. E creio que aí ele próprio tem falhado estrondosamente. De facto, não houve nenhuma aproximação, há vários responsáveis por isso. Julgo que o Presidente da República, nessa missão, tem falhado de forma absolutamente estrondosa. E, portanto, aquilo a que era uma avaliação mais positiva que eu fazia da ação do Presidente também tem vindo a ser
Francisco
objeto de
Assis,
alteração da minha parte nos últimos tempos.
e
Agora, isto que aconteceu é grave, quer dizer, não me
sim.
lembro nunca do. Eu recordo-me do que eram os conflitos do Dr. Soares e do Dr. Sá Carneiro com o General Yanes, e o General Yanes nunca disse nada de remotamente parecido com uma coisa destas, não é? Portanto, estas coisas têm que ser ditas com toda a clareza. Julgo que o Presidente da República esteve, francamente, muito mal neste processo.
Francisco Assis e Paulo Rangel, uma segunda nota muito rápida sobre esta declaração de Marcelo Rebelo de Sousa e com um detalhe que é talvez importante, porque o chefe de Estado, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, disse aos jornalistas e revelou que dentro nessa sala na FLAD foi-lhe perguntada, e gostava de sublinhar que a sessão estava fechada à comunicação social, foi o próprio Presidente da República que disse aos jornalistas que houve quem lhe perguntasse se tencionava recandidatar-se ou não, e o Presidente da República disse que é uma questão que só decidirá para o ano e que no fundo, diz Marcelo Rebelo de Sousa, tem a ver com o papel do Presidente no quadro do equilíbrio de poderes que existe e existirá nos futuros anos, e é aqui que articula a questão da recandidatura aos equilíbrios esquerda, eventualmente direita, porque também falou dos dois hemisférios da vida política portuguesa e a necessidade de haver um equilíbrio nesses dois hemisférios. Gostava que articulassem a questão da recandidatura com a leitura que Marcelo Rebelo de Sousa faz na primeira parte sobre a direita e a esquerda. Começo por si, Paulo Rangel, e é muito rapidamente para irmos a outro tema.
Ora bem, sendo aqui muito, digamos, bastante claro, eu acho, sinceramente, na questão da recandidatura, que eu não dou nunca muita relevância ao que diz o Presidente sobre essa matéria. Eu recordo que quando Lisboa foi escolhida para a capital europeia das Jornadas da Juventude em 2022, o que é a data prevista, no México, não é? O Presidente disse que sentia uma grande motivação para ser recandidato outra vez, quer dizer, por um motivo que não tem nada a ver com esta avaliação política, digamos assim. Mas porque eventualmente gostaria de ser presidente no momento em que isso ocorresse. Bom, portanto, o que é que eu quero dizer? Eu vou dizer isto, e sempre o disse, eu estou absolutamente convencido, estou desde o primeiro minuto, que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa quer ser candidato outra vez quando houver eleições presidenciais. Acho que estamos muito longe desse cenário, portanto, sinceramente, também não me parece muito útil estar a especular sobre ele. E, portanto, depois ele pode ir somando razões. Portanto, porque ele sempre disse, bom, eu depois vou ponderar, enfim, para já é um primeiro mandato, depois logo verei se são necessários.
Mas esta declaração causa incómodo à direita,
não,
de certeza.
Não, quer dizer, vamos
pelo que temos lido, não é, nos últimos dias.
Eu até acho o contrário, quer dizer, eu acho que ela, se me permite, ela se a causar algum incómodo não era à direita, era à esquerda, portanto. À direita poderia causar incómodo, ou ao centro-direita, aquela primeira declaração que já comentamos.
Exato.
Aqui, não é? Pronto, esta segunda... ao polo, numa lógica de facção e de contrapoder, não é? Ela, eu acho que era mais preocupante para o centro-esquerda e para a esquerda do que provavelmente para a direita. Portanto, sinceramente, aí acho que aqui já viria a coisa dessa maneira. Mas eu vou dizer isto e queria dizer o seguinte, e já, sinceramente, até noutras ocasiões, incluindo nessa que aqui referi das Jornadas Mundiais da Juventude, da Igreja Católica, etc., eu não dou muita relevância ao que o Presidente diz ou deixa de dizer sobre a sua recandidatura. Nunca dei, nem vou dar, porque eu acho que ela vai ocorrer ao fim e que ele, obviamente, é um problema com o qual tem que viver, porque tem que gerir isso, porque é uma pergunta recorrente, que é uma pergunta natural que se faz a todos os presidentes em exercício e, portanto, a ele também se faz e, portanto, que vai sendo alimentada por um lado e, por outras vezes, é um bocadinho, digamos, atenuada, mas que ele vai gerindo e, portanto, ele já fez múltiplas declarações sobre essa matéria.
Ficou clara a sua posição, Paulo
e
Rangel.
E não são coincidentes. Portanto, sinceramente, gostava não dou grande relevância. É o ponto a que eu não dou grande relevância.
Gostava de ouvir a opinião de Francisco Assis agora, brevemente.
Não quero dar também grande relevância, porque concordo com o Paulo Rangel. Aliás, se me permite, eu queria, há pouco não o fiz, eu queria felicitar o Paulo Rangel por essa notícia, que também soube agora, que ele foi reeleito vice-presidente do grupo parlamentar do PP. Não é que isso me surpreenda, estava à espera que isso acontecesse. O Paulo Rangel é um dos melhores deputados do Parlamento Europeu. Não é um dos melhores deputados portugueses do Parlamento Europeu, é um dos melhores deputados do Parlamento Europeu, um homem com uma reflexão muito profunda sobre a Europa, e eu acho que é motivo de satisfação para qualquer português que ele esteja a desempenhar, continue a desempenhar as funções que tem vindo a desempenhar, e por isso quero lhe dar um abraço por isso mesmo. Em relação à questão do Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República, eu gostaria de dizer o seguinte, a avaliação que fiz na altura, quer dizer, essa consideração também é um bocadinho estranha, porque o que ele diz no fundo é, a minha decisão de me recandidatar dependerá de uma avaliação dos equilíbrios existentes na sociedade portuguesa. Como quem diz, eu só me poderei candidatar em nome da reposição de um equilíbrio. Ora, para repor um equilíbrio à direita, isso pressupõe que haja uma vitória da esquerda nas próximas eleições legislativas, o que no limite significaria que uma condição necessária para que o Presidente da República ponderasse sequer recandidatar-se era que assistíssemos em outubro uma vitória, com o tal reforço que ele até parece antecipar, da esquerda nas eleições legislativas. Ora, isto também é completamente incompreensível. Primeiro, porque acho que não o deve fazer e não o deve dizer, e ele, se fosse de direita, ficaria profundamente irritado com esse tipo de considerações. Aliás, eu acho que há hoje muitos motivos para a direita não estar nada contente com o Presidente da República pelo tipo de considerações que ele tem vindo a fazer. Eu não me coloco nesse plano, coloco num plano mais geral, porque acho que é negativo em termos mais gerais e não apenas para a direita. E, em segundo lugar, também depois tem esse efeito que o Paulo Rangel acabou de referir, que é, e então é o candidato para ser um Presidente da República interventivo para repor o equilíbrio numa lógica de conflitualidade, pelo menos potencial, com um governo de esquerda sair das próximas eleições. Isto, nada disto faz sentido, como é evidente. Eu julgo que isto foi um momento muito infeliz, que talvez fosse muito motivado pelas circunstâncias, estava a falar perante um auditório exterior, estava a falar noutra língua, sentiu-se talvez mais distanciado no imediato, inconscientemente até...
Mas aqui foi, Francisco, aqui foi em português aos jornalistas, atenção. Esta parte foi aos
jornalistas em português. Pois, mas a primeira parte também acabou por terminar, com certeza, a segunda, mas é um momento totalmente infeliz e que tem que ser criticado, até porque não é a primeira vez que estas coisas acontecem. Eu acho que toda a gente reconhece ao Presidente da República excepcionais qualidades de inteligência, de preparação, portanto, isso até aumenta a sua responsabilidade. Infelizmente, por vezes, tem este tipo de atitudes e de comportamentos que devem ser de forma frontal e real, claramente criticados.
Paulo Rangel, Francisco Assis, vamos avançar para a agenda europeia. A visita de Donald Trump ao Reino Unido, num contexto de Brexit, com Donald Trump a prometer um fenomenal acordo bilateral de comércio no contexto da saída do Reino Unido da União Europeia, com fortes críticas dirigidas por Donald Trump a Jeremy Corbyn e também ao Mayor de Londres. Aliás, Trump disse que recusou um convite para um encontro com Jeremy Corbyn. Esta questão causou alguma polémica e algum desmentido. Gostava de ouvir de ambos a vossa perspectiva em relação ao Reino Unido e aos Estados Unidos também neste contexto de Brexit. Começo por si, Paulo Rangel.
Olha, portanto, há aqui um lado de folhetim ou de novela na visita de Trump ao Reino Unido, que eu, aliás, segui com muita atenção e que, sinceramente, que eu acho que não merece assim que nós demos muita importância também a esse assunto. Mas, enfim, que eu resumiria nisto, portanto, Trump, na verdade, quer dizer, depois, por exemplo, dizer que vai fazer um acordo com o Reino Unido fenomenal, quer dizer, mas se reparar, ele é tudo sempre excepcional, fenomenal, maravilhoso, extraordinário ou terrível, dantesco, portanto, essas hipérboles ele usa. O acordo em causa, claro que nunca vai ser nada fenomenal para o Reino Unido, seria um acordo de comércio, mas ele até cometeu uma grave gafe, porque veio meter o Serviço Nacional de Saúde, especialmente o seu financiamento, teria que estar presente no acordo. Depois já se fez uma retratação via Twitter, que não foi bem interpretada.
A Primeira-Ministra britânica foi mais cautelosa aí, não é?
Pois claro, é evidente, quer dizer, vamos cá ver, isto mostra que, o que quer dizer com isto é assim, nós não podemos realmente dar, não podemos nunca tomar nada do que diz Trump pelo seu valor facial. É tudo sempre exagerado, ou para um lado ou para o outro, ou para o lado do que é bom ou para o lado do que é mau, e aqui estamos perante isso. Depois, há um aspecto de Trump que eu acho que é negativo, que foi a tentativa de interferir no processo político inglês, primeiro tentando agendar um encontro com Boris Johnson, que depois não teve lugar porque o Boris Johnson não quis, não é? E com o Michael Gove, que também é candidato à liderança dos conservadores e, portanto, ao cargo de primeiro-ministro, e o mesmo com Jeremy Hunt, que é o ministro dos Estrangeiros. Portanto, ou seja, aqui uma tentativa de escolher... depois criar um grande ruído na relação com Corbyn e na relação que é o líder dos trabalhistas, da oposição, e até com o presidente da Câmara de Londres, o Mayor de Londres, que é o Sadiq Khan, que são trabalhistas, portanto, são da ala, digamos...
E até os democratas liberais, que o senhor Vince Cable...
Quer dizer, ele criou um conjunto de casos, com cada um teve um caso, com cada um dos protagonistas. Bom, é evidente que se, por exemplo, há uma coisa que eu também vou dizer o seguinte, eu acho inaceitável que o líder do Partido Trabalhista, que aspira a ser primeiro-ministro britânico, participe numa manifestação contra o presidente dos Estados Unidos enquanto tal, quer dizer, não é uma manifestação por uma causa qualquer que o presidente abraçou. Imagino que o presidente queria estar contra as alterações climáticas, contra o combate às alterações climáticas, e é uma manifestação. Bom, aí é uma coisa. Aqui não. É como é que o líder da oposição inglesa, que aspira a ser primeiro-ministro, participa numa manifestação quando o presidente dos Estados Unidos está a visitar Londres, quer dizer, contra o presidente dos Estados Unidos. Isto não tem sentido absolutamente nenhum. Ele depois não se pode queixar que, obviamente, não tenha havido um encontro bilateral, porque aí, no fundo, está a jogar no mesmo tipo de tabuleiro em que joga e em que está Donald Trump. Portanto, para dizer o quê? Eu acho que esta visita, como aliás a imprensa inglesa disse amplamente, e as televisões e as rádios, foi essencialmente muito boa para Trump, no sentido da pompa e circunstância que ele adora. No banquete com a rainha, toda a gente diz que ele estava deliciado com as imagens que podia tirar. Ele considera que isto pode ser muito útil, este tipo de imagens, para a sua campanha e para o lançamento da sua candidatura, ou da sua recandidatura, que está agora agendado para o dia 18 de junho. E, portanto, do meu ponto de vista, aquilo que Trump foi fazer ao Reino Unido foi apenas e só criar uma espécie de, digamos, um conjunto de imagens que possam lançá-lo como como um líder internacional. Pronto. Curiosamente, havia alguns comentadores que eu ouvi na imprensa inglesa a dizerem, e até americana, que acham que, apesar de tudo, a circunstância dele ser obrigado, desde logo pela rainha, mas também por Theresa May, de que ele disse as últimas coisas, não é? Enfim, e que agora, enfim, aparece como alguém que está com ele com uma relação cordial, mas que ele, enfim, na visita anterior, que não foi uma visita de Estado, tinha praticamente humilhado.
Foi muito crítico.
Foi muito crítico, enfim, humilhou publicamente com declarações completamente fora de propósito. Mas, quer dizer, voltando aqui ao meu ponto, que, apesar de tudo, é curioso que isto aparecia na imprensa americana e na imprensa inglesa, acham que isto que o torna um líder menos isolacionista do que ele é. Isto é, no fundo, procuram envolvê-lo num determinado enquadramento internacional, obrigá-lo a ter que falar com outros líderes, a ter que mostrar aqui alguma... E que isso poderia ser positivo, designadamente estavam a olhar um bocadinho para a comemoração dos 75 anos.
E é curioso, não é? Porque nesse momento não foi um intervencionismo que a Europa foi decisiva para a história da Europa.
Claro que foi, enfim, mas esse é um intervencionismo benigno, enfim, e positivo para a defesa dos valores ocidentais e, neste caso, da democracia e dos direitos humanos, porque, enfim, o regime nazi, como nós sabemos, está ao nível do que mais repelente a história foi capaz de construir, não é? E, portanto, obviamente que era a luta contra o mal enquanto tal, e, portanto, não era apenas uma luta ideológica e política, embora também fosse em primeira linha. Mas o que eu quero dizer aqui é que, no fundo, há quem veja essa consequência benigna. Para mim, essencialmente, há aqui um exercício, eu vou dizer isto de uma forma um pouco frívola ou um pouco crua, mas, na verdade, não me ocorre outra. Quer dizer, se eu olhar para os resultados desta viagem, os seus resultados são, essencialmente, uma manobra de campanha de Trump junto do seu eleitorado potencial nos Estados Unidos. Eu não vi nada, porque, repare, fala-se de um futuro acordo de comércio com o Reino Unido, mas não há nada de palpável.
Poucos detalhes.
O que foi dito. Portanto,
ou
não
zero
há nada
mesmo.
Palpável. Zero mesmo, portanto, não há nada palpável. Há essas declarações de Tony Trump a que ele nos habituou e nada mais do que isso. Portanto, o que eu diria é que foi essencialmente um exercício de campanha pessoal e desse ponto de vista, para ele, é capaz de ter sido positivo. Ele vai agora relançar-se e, portanto, é natural que para ele isto seja algo importante.
Francisco Assis, a sua vez de comentar este facto da Semana Europeu.
Bom, eu creio, francamente, que mais uma vez veio ao de cima toda a vulgaridade do Presidente dos Estados Unidos. A impreparação para o desempenho do cargo. O Presidente Trump tem estado permanentemente em campanha eleitoral. Toda a sua atuação, todas as suas declarações absolutamente hiperbólicas inserem-se numa permanente estratégia de campanha eleitoral. Aliás, ele não sabe governar senão nestes termos, criando inimigos, criando situações aparentemente complicadas, justamente para ir progressivamente ganhando votos num determinado tipo de eleitorado, que é o eleitorado a que ele quer chegar para reconquistar a presidência dos Estados Unidos. E esta visita foi exatamente isso mesmo. Não há nada de significativo. Essa referência a um acordo comercial fenomenal é ridícula. Ele, aliás, ele vive nessa, como já foi referido, vive nessa transição entre declarações de que tudo é fantástico e declarações apocalípticas. O bem e o mal, tudo é infantil. Há uma dimensão infantil no Trump. As coisas ou são extraordinárias ou são terríveis. Não há aqui e nunca meios termos, e portanto fala de uma coisa fenomenal, que não está negociada, que não sabe o que é que vai ser, em que termos é que vai ocorrer. Por outro lado, mais uma vez fala da Europa com um desdém que é absolutamente inaceitável. A forma como ele, na conferência de imprensa final com a Theresa May, se refere à União Europeia e à forma como ele entende que o Reino Unido deveria ter lidado com a União Europeia é absolutamente inaceitável, é insultuoso para a União Europeia. E aí uma grande diferença com a Primeira-Ministra Britânica, que é uma política, uma figura com um percurso, com outra densidade, e que, portanto, agiu com outro sentido de Estado e com outra responsabilidade, faz declarações sempre num tom apalhaçado. Não há, e isso poderá ter alguma consequência do ponto de vista...
E Corbyn esteve bem, Francisco Assis? Corbyn esteve bem no processo?
Não, acho que não esteve também. Eu compartilho essa avaliação negativa. Quando vi ontem nas televisões o Corbyn presente nas manifestações, entendi que era inaceitável. E isso acaba depois por justificar algum comportamento do Trump na relação específica com ele. O próprio Presidente da Câmara de Londres tinha feito declarações muito críticas antes do Trump chegar a Londres. Julgo que quem desempenha funções institucionais tem que ter mais ponderação. Ele é o Presidente dos Estados Unidos e, portanto, nessa perspectiva, quem está a desempenhar uma função institucional, que não está a fazer aqui comentário político como nós estamos neste momento a fazer na Renascença, tem que ter outro cuidado na forma como aborda as questões. E é evidente que é incompreensível que o líder do Partido Trabalhista, que aspira a ser Primeiro-Ministro do Reino Unido, participe numa manifestação contra o Presidente legítimo dos Estados Unidos, que está de visita ao seu país. Isso revela também mais uma vez que o Sr. Corbyn também é uma figura caricata à sua maneira, também é uma figura burlesca, já fomos percebendo isso. Infelizmente, essa é a tragédia do Reino Unido.
Neste momento
não tem nenhum líder verdadeiramente
do impasse.
E se os tem, não estou ainda em condições de aparecer.
Vamos fechar agradecendo a Paulo Rangel o contacto a partir de Bruxelas. Francisco Assis, encontramos na próxima semana para esta série de debates. À quarta-feira, Casa Comum.
Muito obrigado.
Até à próxima semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.